África Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a segunda parte do nosso diálogo com o filósofo e sacerdote jesuíta timorense, o padre João Piedade, hoje sobre os principais problemas que enfrenta neste momento a sociedade timorense.
Lubarenga am lubarengam warulo no peni immense immense sio wells.
O padre é timorense, enfim, Timor veio de uma independência muito recente, uma história dramática nos últimos anos, mas pelos vistos parece que as coisas estão encaminhando, enfim. Como vê o seu país hoje, enfim, com os seus problemas e as suas esperanças, etc.? O que é que está a melhorar? O que é que poderia melhorar mais, enfim?
Pois é, nós temos uma história de independência muito recente, não é? O país ficou independente em 2012. Em 2002. 2002, agora são 14 anos de independência. Sim, sim, sim. Depois de uma ocupação longa, de 25 anos de ocupação indonésia. Portanto, dentro deste espaço de tempo de 14 anos, aquilo que se está fazendo em Timor, pode-se dizer que responde às necessidades atuais agora do povo de Timor, se temos em consideração o curto espaço de tempo em que Timor se tornou independente. Não? Os problemas assim maiores que se colocam agora, eu diria, é mais no campo da educação. Este, para mim, como filósofo e também como jesuíta, é um problema de grande seriedade, isto é, um problema muito sério, porque desde o começo da independência até agora, embora tenha havido também algum progresso no campo da educação, mas ainda resta muito que fazer aí no campo da educação. Primeiro que tudo é a adopção da língua oficial, não é? Que é o português. Aquela passagem do indonésio para o português foi muito lenta, porque sabe muito bem que durante os 25 anos da ocupação indonésia, a língua indonésia foi completamente imposta, não é? Foi pura e simplesmente imposta, em que todos tiveram que aprender aquela língua, sobretudo a geração que nunca conhecia o português e que viveu, nasceu e viveu só com a língua indonésia. Agora, operar esta passagem da língua indonésia agora para o português, para muitos, é uma empresa muito difícil. Sim, 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 sim. Porque não estão habituados naquele modo de pensar, sim, sim, naquela sim, lógica de uma língua europeia bem falada, sim, e bem estruturada, e encontram muitas dificuldades aí. As crianças agora aprendem com mais facilidade o português, com o estabelecimento aí de escolas portuguesas em várias cidades de Timor-Leste, Dili, Baucau, etc. Mas aquela geração que foi formada, mesmo a nível universitário, nas universidades indonésias, são estes que encontram uma maior dificuldade. Portanto, terá que se pensar na uniformização da língua portuguesa, se queremos realmente, temos a vontade política de adotar o português como língua oficial, então terá que se fazer muito mais, muito mais. Em contraste com os países de língua portuguesa da África, que sempre tiveram português, Timor conhecia uma história muito diferente. E então, para operar esta passagem à língua oficial, em termos assim melhores, é preciso que haja a colaboração de todos, não é? Isto é, o governo, a igreja também está muito interessada em continuar com isso, e também as instâncias governamentais, as instâncias civis, as organizações não governamentais que estão a trabalhar ali, para que haja uma língua uniforme, como a língua portuguesa, porque nós podemos ter estudantes que estudam no Japão, ou na Indonésia, ou mesmo em Portugal, ou no Brasil, ou na Inglaterra, ou na Austrália, mas se não tiverem uma língua comum como o português, Então, a comunicação, não é simplesmente a comunicação no sentido lato da palavra, mas também a coordenação de todo o país, vai ter muitas dificuldades se não houver uma língua comum, não é? Portanto, é preciso investir mais nisso. Porque a educação não pode funcionar bem se nós não temos uma língua comum. Então, quem são as vítimas? São as nossas crianças. Que hoje aprendem ainda... Continua a haver uma influência indonésia muito forte por ser um país vizinho. E, ao mesmo tempo, nós não temos ainda esta vontade política de implementar o português ao máximo. Então, esta passagem para o português é uma passagem ainda muito, muito difícil.
Muito difícil.
E que é preciso que se façam mais esforços da parte do governo, de todos, para que uma língua oficial como o português permaneça como a língua oficial do país, não é? O património nacional do país. É isso.
Mas evocou a questão da educação. E os pais da independência dos países africanos diziam: nós não temos outra opção senão a educação, investir na educação. E até que Zerbo dizia: eduquer o périr. Mas, entretanto, nós vemos que, por exemplo, em África, a partir, sobretudo, do início dos programas de ajustamento estruturais, a primeira coisa que os governos cortam é tudo aquilo que é relativo à educação e à cultura, e etc., etc. Ora, eu não sei o caso de Timor. E outro aspecto também que durante os tempos para a luta, para a independência desses países africanos de expressão portuguesa, era a educação e a agricultura. A agricultura também é um setor que hoje se prefere mais os petróleos, os diamantes, esta coisa assim. A seu ver, mas por que é assim tão difícil para os nossos países investir seriamente na educação sem fazer que isso seja dependente de ajudas externas que depois muitas vezes condicionam?
Sim. Quer dizer, o caso de Timor é um caso muito, muito especial, porque tem-se investido muito na educação, tanto dinheiro que foi para aí, mas é o funcionamento deste sistema educativo, a estrutura propriamente dita, que não está a funcionar muito bem.
Que precisa porque mais podem de
inovação. Podem ir aí a escorrer aí rios de dinheiro. Que se tem investido muito, muito, tanto dinheiro do petróleo como do dinheiro das outras...
Recursos
naturais, etc. Das outras recursos naturais. Mas o problema é que se o sistema educativo não funciona bem, então o resultado é muito escasso, não é? É muito precário, assim como estamos a ver agora, com o nível de educação, que, aliás, foi já um nível de herança à Indonésia, não é? Que depois, uma vez que os portugueses saíram de Timor sob a pressão da Indonésia, impôs-se a língua indonésia e aquele sistema muito deficiente no sistema indonésio continua também a ter a sua repercussão no nosso sistema atual em Timor-Leste. É isso. Esse é o maior problema. Portanto, os nossos jovens, os nossos estudantes, por falta de categorias de pensamento, sobretudo numa língua europeia, não conseguem, então, exprimir-se e também, se não houver uma prática ou um domínio de uma das línguas europeias, também vai ser muito difícil desenvolver não só o pensamento, mas também toda aquela parte da infraestrutura, não é? Tecnológica, de comunicação, o esforço de preservar a tradição, a história, todo um conjunto de fatores que estão implicados nesta deficiência em não ter uma língua, por exemplo, europeia, um português bem estabelecido e que seja já uma fonte, uma riqueza do país, não é? Portanto, este é o grande problema que nós estamos a viver, embora a atenção à educação nunca faltou, assim também à agricultura. A agricultura, de qualquer maneira, as pessoas continuam a cultivar as suas várzeas, as suas hortas, embora haja também um grande movimento de urbanização, não é? Tudo é para Dili. Concentra-se ali em Dili agora. Porque estes jovens que pensam que os pais foram agricultores, os avós foram agricultores e que agora chegou o tempo para eles não serem agricultores. Então vão à procura de qualquer trabalho em vida, ou continuam a estudar. Uma coisa que eu noto de muito valor positivo é que os nossos jovens têm uma grande vontade e também uma grande capacidade para estudar. Só que nós não temos aquelas condições que deveriam favorecer o incremento destas capacidades.
Um estímulo maior.
Um estímulo maior e também condições materiais que possam realmente incrementar aquela capacidade, não é? Académica. Esse é um problema. Boa vontade não falta. É que o sistema da gestão, não? O management, da educação, desde o primeiro governo de Timor-Leste até agora, não tem havido um progresso assim muito notório neste aspecto.
Sim.